Esta é uma apresentação do Ministério GotQuestions Português. Pergunta: o que é o sikhismo? O sikhismo surgiu como uma tentativa de harmonizar o islamismo e o hinduísmo. No entanto, enxergar o sikhismo como uma harmonização das duas religiões não capta sua singularidade teológica e cultural. Chamá-lo de um acordo entre o islamismo e o hinduísmo seria tomado como um insulto semelhante ao chamar um cristão de um judeu herético. Ele não é uma seita, nem um híbrido, mas um movimento religioso distinto. O fundador reconhecido do sikhismo, Nanak, 1469-1538, nasceu de um pai hindu e mãe muçulmana na Índia. Disse que Nanak recebeu uma chamada direta de Deus, estabelecendo-o como um guru. Ele logo se tornou conhecido na região de Punjab do nordeste da Índia por sua devoção, piedade e afirmação ousada: não há nenhum muçulmano e não há nenhum hindu. Ele acumulou um número considerável de discípulos, os sikhs. Ensinou que Deus é um só e designou Deus como Satnam, verdadeiro nome, ou Ekankar, combinando as sílabas Ek, um, a um, um som místico expressando Deus, e Kar, Senhor. Este monoteísmo não inclui personalidade e nem deve ser confundido com qualquer tipo de panteísmo oriental. Deus é tudo. No entanto, Nanak manteve as doutrinas de reencarnação e karma, que são princípios notáveis das religiões orientais, como o budismo, hinduísmo e taoísmo. Nanak ensinou que se pode escapar do ciclo da reencarnação, samsara, apenas através da união mística com Deus, através da devoção e do cântico. Nanak foi seguido por uma linha ininterrupta de 9 gurus, que manteve a liderança até o século XVIII, 1708. O sikhismo foi originalmente pacífico, mas não podia ficar assim por muito tempo. A sua rejeição da supremacia do profeta Mohammed foi tomada como blasfêmia e inspirou muita oposição da fé historicamente guerreira do Islã. Quando o décimo guru, Gobind Rai, também conhecido como Gobind Singh, Leão, o Calça, entrou em cena, uma classe de renome mundial de guerreiros Singh havia sido organizada. Os Calças eram caracterizados pelos seus 5 Ks: Kes, cabelo longo; Kanga, um pente de aço no cabelo; Kas, calça curta; Kara, uma pulseira de ouro; e Kirpan, uma espada ou punhal usado no lado. Os britânicos, que tinham uma presença colonizadora na Índia naquela época, fizeram grande uso dos calças como guerreiros e guarda-costas. Gobind Singh acabou sendo assassinado por muçulmanos. Ele foi o último guru humano. Quem foi o seu sucessor? O livro sagrado Sikh, o Adi Granth, tomou o seu lugar, como indicado pelo seu nome alternativo, Guru Granth. O Adi Granth, embora não adorado, é atribuído status divino. Apesar de suas raízes pacíficas, o sikhismo veio a ser conhecido como militante, o que é lamentável, porque tal militância deriva em grande parte de questões geográficas fora do seu controle. A fronteira grandemente disputada da Índia e do Paquistão foi dividida em 1947 cortes diretamente do outro lado da região do Punjab, onde os sikhs tinham um alto grau de autonomia. Os esforços para manter a sua identidade política e social muitas vezes falharam. Os terroristas tomaram medidas extremas para estabelecer um estado sikh, o Khalistan, mas a maioria dos sikhs são amantes da paz. O cristão e os sikhs pode se identificar um com o outro devido ao fato de que ambas as tradições religiosas têm sofrido muita perseguição e ambas adoram somente um Deus. O cristão e o sikh, como pessoas, podem ter paz e respeito mútuo, mas não podem ser fundidos. Seus sistemas e crenças têm alguns pontos de acordo, mas no fim das contas têm uma visão diferente de Deus, uma visão diferente de Jesus, uma visão diferente das escrituras e uma visão diferente da salvação. Em primeiro lugar, o conceito de Deus defendido pelo sikhismo, ou de que Deus é abstrato e impessoal, contradiz diretamente o amoroso e atencioso Abba Pai, revelado na Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 15, Gálatas capítulo 4, verso 6. Nosso Deus está intimamente envolvido com os seus filhos, pois sabe quando nos sentamos e levantamos e compreende os nossos próprios pensamentos. Salmo 139, versículo 2. Ele nos ama com um amor eterno e nos atrai a si com paciência e fidelidade. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Ele também deixa claro que não pode se conciliar com qualquer suposto Deus de outra religião. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías capítulo 43, versículo 10. E eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Isaías capítulo 45, versículo 3. Em segundo lugar, o siquismo nega o status especial de Jesus Cristo. A escritura cristã afirma que a salvação só pode vir por meio dele. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Seja qual for o status que os sikhs deem a Cristo, não é o status que ele merece e nem é o que a Bíblia ensina, a posição de filho de Deus e salvador do mundo. Em terceiro lugar, ambos, os sikhs e cristãos, afirmam que a sua é a única escritura inspirada. Os livros do cristianismo e sikhismo não podem ser ao mesmo tempo a única palavra de Deus. Para ser mais específico, o cristão afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, escrita para todos os que buscam conhecer e compreender, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia foi dada por nosso Pai Celestial, para que pudéssemos conhecer e amá-lo, para que possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E para que possamos vir a Ele para a vida eterna. Em quarto e por último, a visão sikh da salvação rejeita a expiação sacrificial de Cristo. O sikhismo ensina a doutrina do karma juntamente com a devoção a Deus. O karma é uma explicação inadequada do pecado, e nenhuma quantidade de boas obras pode compensar por sequer um só pecado contra um Deus infinitamente santo. A santidade perfeita tem que odiar o mal. Já que ele é justo, Deus não pode simplesmente perdoar o pecado sem um justo pagamento da dívida. Por ser bom, Deus não pode deixar que pessoas pecaminosas entrem na felicidade do céu sem serem transformadas. No entanto, em Cristo, Deus homem, temos um sacrifício de valor infinito para pagar nossa dívida. O nosso perdão era caro além da medida, tão caro que nós, como humanos, não podíamos pagar, mas podemos recebê-lo como um presente. Isto é o que a Bíblia quer dizer com graça. Cristo pagou a dívida que não podíamos pagar. Ele sacrificou sua vida em substituição a nosso favor para que pudéssemos viver com Ele. Precisamos apenas colocar nossa fé nele. O sikhismo, por outro lado, não consegue resolver a consequência infinita do pecado, a depravação total do homem, e nem explicar os papéis da bondade e da justiça de Deus. Em conclusão, podemos dizer que o sikhismo tenha traços históricos e teológicos tanto do hinduísmo quanto do islamismo, mas não pode ser devidamente entendido como uma mera combinação dos dois. Ele evoluiu a um sistema religioso distinto. Um cristão pode ter alguns pontos em comum com o sikhismo, mas, no final, o cristianismo e o sikhismo não podem ser conciliados.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.